Queria saber que horas são. 9h32. Eu queria que os irmãos abrissem rapidamente para ganharmos tempo. 1 João, esse texto é bem conhecido de todos nós. Capítulo 2 de 1 João, verso 15, diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, ou no homem, podemos trocar esta palavra que faz o mesmo sentido. Porque tudo o que há no mundo ou no homem, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus ou do Pai, mas do homem, isto é, do mundo. E o mundo passa, o homem passa, e também a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse é que permanece para sempre. Nós estamos sendo, por esses dias, tremendamente aconselhados pelo Espírito Santo, irmãos, a batalharmos mais do que nunca contra nós mesmos. E o quanto o Senhor tem levantado esta palavra soberba e humildade. Nós já temos passado para os irmãos, e o Espírito Santo, creio, que tem levantado esse assunto, de que a soberba é inerente a nós mesmos. Ela nasceu no coração de Satanás e é conhecida como um pecado original, porque Satanás, em outro tempo, ele era um querubim ungido, estava diante de Deus. No entanto, a soberba, a exaltação, subiu ao seu coração e ele disse: Subirei ao alto e serei semelhante ao Altíssimo. Então está escrito profeticamente: desde o dia em que foi achada iniquidade nele, ele foi precipitado sobre a terra. Antes dele ser precipitado, diz que ele causou rebelião nos céus. E a terça parte dos anjos de Deus tomaram com ele esta rebelião e também foram precipitados sobre a terra. São esses que se tornaram demônios, irmãos, espíritos das trevas sendo comandados por um chamado o príncipe deste mundo, que é Satanás. No entanto, as propriedades dele, como a soberba, ela passou a ser também do homem. E por isso que é inerente ao homem a soberba, e por isso que também estou lendo esse conselho que João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sim, porque todo aquele que quer se fazer amigo do mundo, como é que a pessoa se faz amigo do mundo? Simples. É só executar o que é no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. O homem que vive pela concupiscência do seu coração, ele não ama o Senhor, logicamente. Vós sereis meus discípulos, disse o Senhor, se fizerdes o que eu vos mando, né? Aquele que ama o Senhor, guarda os seus mandamentos. O contrário é verdadeiro. Aquele que não ama o Senhor, não guarda os seus mandamentos e anda segundo as suas concupiscências. Nós precisamos de Cristo para andar em Cristo. Sem Cristo é impossível caminhar nele mesmo. Porque a humildade pelo qual é de Jesus, que agora ele nos convida dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O que é que cansa o homem e o sobrecarrega? O que cansa o homem, irmãos, e o que sobrecarrega a sua vida é ele andar em si mesmo, andar nas suas próprias concupiscências. Isso vai lhe afadigando. Isso parece, enganosamente, liberdade. O homem, ele quer ter a liberdade, ele não quer freio, ele não quer o não da palavra de Deus, ele não quer a exortação da palavra de Deus para ser freado na sua concupiscência. Então, ele quer viver todos os desejos. E nós estamos vendo aí. Cada dia, diz o Senhor, que essa concupiscência sendo vivida, é isso que é a multiplicação da iniquidade. Não só a multiplicação, mas a criação de novas iniquidades, né? Quando fala de homens inventores de males, criadores de males, é porque existe, sim, na natureza do homem, a natureza velha. Então, ele, sem freio, ele quer viver todos os desejos do seu coração. Então, na malignidade que existe, no arquitetar a iniquidade dentro dele, ele quer experimentar de todos os desejos sem freio do seu coração, das formas mais variadas e loucas e terríveis contra Deus, mesmo que essa grida o seu corpo, mesmo que esta grida a santidade de Deus, ele quer viver isso. E isso é prisão. Quantos desses homens que acham que são libertos, o seu fim é a morte, irmãos. É a morte. O salário do pecado é a morte. O final dessa liberdade, que não é liberdade, né? É morrer nos pecados e permanecer morto eternamente. Por isso que o Senhor diz, é por isso que o conselho da palavra de Deus é este: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, se alguém amar o seu próprio coração, a sua própria vida, aquele que ama a sua vida, ele vai perder a sua vida. Então, não ameis a vossa vida, nem o que na vossa vida há. Se alguém ama a sua própria vida, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há na vida do homem, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o que é a soberba da vida? É a chamada ostentação, né? Ostentação, o ostentar. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais fama, quem tem mais talento, né? Quem aparece na mídia, quem o diabo levanta o seu nome através do povo. É verdade, é o diabo que levanta a fama do homem no mundo. Será que é o Senhor que está levantando os famosos, né? Será que é o Senhor, irmãos? Quem que ovaciona pessoas no mundo? É o diabo através do povo. Eles se exaltam, né? Meu Senhor, que coisa terrível. A soberba da vida é engrandecida no seu coração. A pessoa até anda diferente, né? Você viu esse jogador de futebol? Por que ele precisa andar daquele jeito? É tanta exaltação que ele vem dar uma entrevista, ele anda diferente. Para que andar diferente? O que ele tem diferente dos outros para andar diferente? A soberba, a exaltação, a arrogância tanta que Satanás levanta isso no coração dele, né? Que ele não sabe que ele é um cativo de Satanás. Isso até um tanto a pessoa sente prazer, porque o pecado tem o seu prazer. Depois começa um declínio. O diabo começa a pedir a sua alma, pedir a sua vida. Por que existe aquelas depressões profundas? Por quê? Por que que muitos que estão no auge da carreira tiram suas vidas? Por que que bem jovem os famosos acabam morrendo de overdose? Por que será, né, irmãos? Por que que elas são pessoas quando estão sozinhas, tristes, angustiadas? Porque é uma mentira que eles estão vivendo a felicidade. Porque esse caminho é um caminho de morte, irmãos, terrivelmente morte. Por isso que o conselho é este. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, e nós não devemos viver por esses caminhos. É uma via de três mãos, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Tudo isso emana do coração do homem. Veja, os olhos é uma entrada de coisas para a alma, de informações para a alma. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, o que a carne sente, e a soberba da vida que está na própria alma, que ela gosta de ser exaltada, a alma gosta de ser, de que a glorie, né? A alma gosta disso, a alma gosta de ser ofanada, ela gosta. Só que esse caminho, irmãos, é morte. Esse caminho é morte. Por isso que eu falei aqui na quarta-feira, rapidamente, dos profissionais cristãos bem-sucedidos. Cuidado, você que é bem-sucedido. Dê a glória para o Senhor em tudo. Se você vai bem na tua profissão, se você tem o prestígio dos teus clientes, se você é bem visto e deve ser bem visto como um homem honesto, como um homem cristão, você deve dar testemunho de ser uma pessoa comprometida com horário, com o cumprimento das leis que os que estão sobre você determinam, os teus patrões, a tua empresa. Mesmo que você é um profissional liberal, você tem que ter comprometimento com Deus e com as pessoas que te contratam. E se elas, porventura, veem bom serviço em você, glorifique a Deus e dê a glória a Deus. Não pegue a glória para você, porque isso também é um caminho de soberba. Nossa, olha, contrata aquele rapaz ali, porque aquele rapaz ali, ele faz um serviço muito bem. Amém. Glória a Deus. Glorifique o Senhor por isso. Mas entregue a glória toda para o Senhor, porque Satanás pode estar te cevando, dizendo, ó, você é bom mesmo, hein? Você é o cara, né? Você é o que está na crista da onda. Esses conselhos são sussurros de Satanás para elevar o teu coração. E muito mais quando dentro de uma profissão se conhece mais do que as pessoas comuns. Há profissões que dão esse mérito, né, essa vantagem. É muito mais fácil gloriar-se diante dos ignorantes e exaltar-se em algo que foi dado pelo Senhor. Irmãos, essas mãos aqui, se elas têm alguma habilidade, foi o Senhor que deu essa habilidade. Se eu consigo fazer alguma coisa para sustento da minha vida, da minha casa, essa habilidade, quem me deu para entender, para exercer, para ser recebida pelos outros que a contratem, isso tudo foi Deus que me deu. A honra deve ser para o Senhor. Tudo tem que ser para o Senhor. Por um lado, nós temos que dar testemunho de Jesus no que fazemos. Por outro lado, nós temos que entregar a glória daqueles elogios para Deus. Isso é palavra para crente, não é palavra para o mundo. O mundo se exalta, irmãos. Ele não só se exalta, mas entra uma outra coisa aí. Há uma competição, né? Eles começam a competir, é uma competição para ver quem é melhor que o outro. Quem é melhor que o outro? Isso é rivalidade. Deus é que promove-nos como cristãos no que fazemos. É Deus que eleva o nosso cargo. É Deus que coloca em nossa mão o tanto que nós precisamos de soldo para viver. É Ele que coloca na nossa mão. E quando vier pouco, agradeça a Deus. E quando vier mais, agradeça a Deus da mesma maneira. Glorifique o Senhor em tudo, né? Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que há um gigante adormecido dentro de nós, chamado soberba, que ele só está contido pela graça de Deus e pela pessoa que mora em nós agora. E essa pessoa é aquela que foi declarada pelos irmãos aqui, o Senhor Jesus. Gostei do texto que o Paulinho leu? Paulinho leu? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, olha, irmãos, o Deus que nós estamos servindo é o eterno Deus. Como é que diz depois? O eterno Deus é... Isaías 40, verso... No final, né? 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. É insondável o seu entendimento. Porém, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluias! Esse é o nosso Deus. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor... Irmãos, essa deve ser a nossa posição. Você está bem, irmão? Você está bem? Está bem? Está bem? Está bem na mente? Está conseguindo entender as coisas? Fala mesmo. Não deixe de falar. Em nome de Jesus. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor... Esse tem que ser o nosso coração. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Por quê? Qual é o fundamento aqui de lutarmos, não cansarmos, continuarmos animados sempre na direção de Deus? Qual é o fundamento? Confiar no Senhor. Esperar em tudo no Senhor. Ele é a nossa provisão, irmãos. Em tudo na nossa vida. Mais do que nunca, nós temos que depender inteiramente de Deus, inclusive no que nós estamos aprendendo, né? Há um convite, você já leu, nós lemos aqui inúmeras vezes esse texto, mas é maravilhoso quando a unção da palavra a renova no nosso coração, né? Eu posso pregar aqui o mesmo sermão um ano, ele vai sempre ser renovado se o Espírito, pela unção, renovar cada vez que formos pregar. Pode ser o mesmo sermão, os mesmos versos, mas se a graça de Deus, o Espírito de Deus, renovar essa palavra, ela vai ser sempre bem-aventurada no teu coração. Ela vai produzir sempre coisas novas, sempre coisas novas, sempre coisas novas. Nós temos que nos valer da graça de Deus que está sobre nós, irmãos. Sabe, Deus não dá graça a um coração soberbo. Deus dá graça aos humildes. Como disse o irmão Adonias, essa obra dá certo, irmãos. Ela dá certo. Mas ela só dá certo naqueles que se esvaziam. Nos que são cheios e não querem se esvaziar, não dá certo. Eles vão mascando fumo, né? Sabe o que é mascar fumo? É aquele cara que fica com fumo de corda na boca. Antigamente tinha muito isso, né? Cigarro de palha. Mascava aquela porcaria. Ficavam ali babando, não ia para lugar nenhum. Assim é aqueles que não se esvaziam de si mesmo. Eles não vão para lugar nenhum, não adianta. Nós entramos nesse caminho, irmãos. A porta é estreita, né? E o caminho é apertado, ou vice-versa. Ou o contrário. A porta é estreita, o caminho é apertado. Não tem como levar bagagem. Prosperam na entrada e no caminho aqueles que vão se esvaziando de si, esses prosperam. Por isso a obra ela dá certo, mas ela tem uma originalidade, ela tem um fundamento, ela tem coisas que Deus estabeleceu que Ele não vai mudar por causa de você. Nós é que temos que ser transformados e entrar por esse caminho. Então, o que o Senhor estabeleceu, veja que coisa linda. Só vou ler esse texto que vou encerrar. Mateus capítulo 11. Verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Que lindo isso de Jesus, né? Graças te dou, ó Pai. Bem conhecia, mais do que qualquer pessoa, o Pai em relação ao Senhor Jesus, né? Quando ele diz: graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos. Que coisas são essas, irmãos? Que é ocultada aos sábios e aos entendidos. E que sabedoria e que entendimento é esse que a pessoa que tem recebe da parte de Deus uma exclusão naquilo que diz respeito à sua sabedoria? Bom, os sábios e os entendidos, está se falando das coisas relacionadas a esse mundo. Nós sabemos que neste mundo há um tipo de sabedoria e de entendimento. E as coisas que Deus veta para os sábios e entendidos são as coisas concernentes a Ele mesmo. A Ele mesmo. Porque, irmãos, a vida cristã, nós estamos procurando a vida, não estamos? Toda a nossa perseguição de crença, de fé, é para encontrarmos vida. Vida, não só o entendimento. Ah, entendi isso. Puxa, que maravilha, que bom isso. Mas se aquilo só ficar na esfera da mente, não resolveu nada na tua vida. O que realmente buscamos é a vida da palavra. Ah, entendi. Puxa, que maravilha, que glória. Mas de alguma maneira aquilo se encaixa na tua vida. De alguma maneira aquilo traz transformação ao teu coração. Aí é diferente. Aí a vida, essa vida, irmãos, da palavra, é uma porção de Cristo que é acrescentada dentro de você. Então, o Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele ocultou a vida, que é particularidade do Filho, porque Cristo é a vida. Cristo é a vida, né? A Bíblia diz: quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, irmãos. Tudo que nós buscamos na vida cristã, nós procuramos a vida. Mas que vida? A vida para viver bem nesse mundo? Essa é a confusão da religião, né? Eles buscam a vida, mas daí não é a vida de Cristo. Eles querem fazer um transplante, eles querem pegar as coisas de Cristo, daí entendê-las para alcançar as coisas desta vida para eles. Claro que não é esse o caminho. Claro que esse é um caminho equivocado. Não, veja que diferença. O Senhor, o Pai, revela a vida. E essa vida me leva a excluir a vida desse mundo. E eu fico com a vida da palavra. Essa vida frutifica dentro de mim. É essa a diferença. Totalmente diferente. Então, as coisas ocultas que o Senhor ocultou aos sábios e entendidos, em outras palavras, Ele ocultou o Seu Filho, o Filho dEle, aos homens muito inteligentes desse mundo. É verdade. Que não conseguem fazer separação, que não conseguem ver que existe uma outra sabedoria incomparável à sabedoria desse mundo. Por isso que Paulo, pelo Espírito, foi muito usado pelo Senhor, quando ele disse, visto que na sabedoria do mundo, o homem não conhece a Deus pela sabedoria do mundo. Visto como na sabedoria do mundo, o homem não conhece a Deus pela sabedoria deste mundo. Existe uma outra sabedoria. A sabedoria não é um saber, é uma pessoa. É uma pessoa. A vida Não é um momento de regozijo quando a pessoa diz assim, olha, isso que é vida. As pessoas falam isso no mundo, né? Quando estão lá numa piscina, tomando um refrigerante, tomando no mundo, tomando lá as suas bebidas, né? Ou está com o bolso cheio de dinheiro, oh, isso aqui é que é vida. Não, a vida não é um momento de êxtase. A vida é uma pessoa. E essa pessoa, ela suplanta incomparavelmente qualquer satisfação desta vida, irmãos. É atrás de um homem chamado vida que corremos, que esse homem se chama Jesus, que foi ocultado a este mundo, mas manifestado por revelação do Pai aos quebrantados, aos que se humilham. Ele promete dar a vida. Agora veja, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Esse assim te aprouve significa Deus determinou assim. Pronto, acabou. Quem porventura pode mudar o coração de Deus? Ninguém, irmãos. Ninguém vai mudar o coração de Deus. Deus determinou assim e acabou. Por isso, nós devemos servir ao Senhor em temor e em tremor. Porque o tremor nos liga à sua soberania. Há coisas que estão determinadas por Deus, que Ele, no seu próprio consentimento, Ele determinou. Vou fazer assim, pronto. Não tem quem vai mudar isso. Isso é determinado pela sua soberania. E nós, como seus filhos, devemos entender o que é o temor e o tremor. O temor nos liga à sua santidade, mas o tremor nos liga às determinações que Ele tomou no seu próprio consentimento e pronto. E nós devemos nos sujeitar. Acabou. Quando nós nos sujeitamos às suas leis, estamos nos sujeitando à sua soberania. Deus é soberano, embora Ele compartilhe conosco das coisas que são dEle, né? Embora Ele vá fazer algo e antecipadamente fale com seus santos, os profetas, Ele faz isso. Ele tem prazer de encontrar pessoas que o amem. Ele tem prazer de pessoas que se achegam a Ele e sejam chamadas de amigos. Ele tem prazer disso. No entanto, irmãos, sempre o homem vai ter que estar debaixo da sua soberania. Ele está no céu. Nós estamos aqui na terra. Tem um verso em que me toca bastante, né? Dentro de todos. Mas que na mesma hora o nosso Deus, que é tão soberano, é um contraste, irmãos, de glória. Porque na mesma hora Ele é tão humilde que diz: que é o homem para que dele te lembres? O homem veio do pó da terra e volta para a terra. Mas na mesma hora, o Senhor lembra-se de nós. Que é o homem para que dele te lembres? Deus lembra de nós. E é do seu agrado, do seu desejo compartilhar conosco das coisas dele. É uma, irmãos, é uma honra muito grande estar com esses pés aqui sobre a terra e conhecer um Deus soberano, glorioso, tremendo, excelso, que está nos céus. E sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. Meu Deus, irmãos! Você é filho do Deus Altíssimo. Ser filho do Deus Altíssimo. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai, e ninguém conhece o Filho, olha, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem, na sua soberania, Ele quiser revelar. Pronto. Então Ele diz humildemente: vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Olha, irmãos, todos os homens que estão no mundo, eles estão cansados e oprimidos, porque esse mundo lhes oprime. Estar longe de Deus é opressão, é estar à mercê do seu coração e do diabo. Todas as pessoas. Não tem um terceiro lugar. O mundo, Cristo e um terceiro lugar. Não tem. Tem o mundo e Cristo. Tem estar nele ou fora dele. Tem estar nele ou distante dele. E as duas coisas existem caminhos. Então ele convida dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Só o Senhor, irmãos, pode dar descanso e alívio para o homem. Ele não quer só nos dar o alívio, ele quer nos dar um descanso contínuo, permanente, perpétuo e eterno. Não está escrito lá? Quando o Senhor vier, então colocará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E para as ovelhas à direita, ele dirá, vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado. Entra no gozo do teu Senhor. É o descanso eterno. Sim? Embora, irmãos, vivendo atribulados a respeito das coisas desse mundo, mas agora, tendo Cristo como Senhor das nossas vidas, nós já entramos nesse descanso. O mundo não compreende que uma pessoa que ela tenha descanso, ela tenha na mesma hora luta, perseguições, embates, combates, e ela permaneça no descanso. Essa é uma linguagem para crente. Por isso que Paulo dizia, eu falo sabedoria entre os perfeitos. Não falo a sabedoria desse mundo, porque na sabedoria desse mundo isso não existe. Uma pessoa lá que está numa luta, que descanso nada que ela tem, está atribulada. Ela não conhece o Senhor, já vai buscar caminhos. Que caminhos? É a droga, a bebida, a prostituição. O diabo é dominador da sua vida e ela anda pelo seu próprio coração. Então, ela é direcionada para caminhos que vai ajudá-la, mas vai aprofundar mais a sua vida na opressão, na depressão, nas garras do diabo, na prisão que ela está. No entanto, como cristão, nós entramos num descanso, entramos, louvado seja Deus, bem-aventurados aqueles que entram no descanso do Senhor, em vida. As lutas vão vir, as batalhas vão vir, né? Os enfrentamentos vão vir, e o descanso permanecerá firme no nosso coração, irmãos. Ele nos guiará em toda aquela situação, e nós vamos sair lá do outro lado, ilesos, porque o Senhor nos guardou. Sabe por onde que o Senhor está nos conduzindo? Vou te mostrar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Existe somente uma fonte original pelo qual nós devemos aprender. Qual é essa fonte? Cristo. Aprendei de mim, ele falou. Aprendei de mim. Qualquer outra fonte de aprendizado, irmãos, não vai gerar vida. Não vai gerar o que nós estamos experimentando. Então, aprendei de mim, e ele fala como ele é, que sou manso e humilde de coração. Que maravilhoso. Veja, ao contrário da soberba que nós éramos guiados, né? O homem no mundo, ele anda pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida. Mas o homem que está sendo guiado pelo Senhor, ele está sendo guiado pela humildade e pela mansidão de Jesus Cristo. Agora nós estamos aprendendo o que é essa humildade, que é o contrário à vida de soberba que havia no nosso coração. E aí diz, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que maravilhoso, né? Esse é o caminho, irmãos. Só existe este caminho, existem outros, mas o que vai de fato trazer descanso para algo que não se vê, a alma do homem não se vê, é invisível. Mas o caminho de Deus toca na alma, na alma. A pessoa entra no descanso na alma. Oh, meu Deus. Agora ela consegue discernir as coisas. Sabe, até o compreender o caminho já é uma graça sobre nós. Uma grande graça, irmãos. Viver, então, é o gozo dessa graça. Estamos vivendo essa graça. Apartar-se dessa graça é loucura. Loucura, irmãos. Diante de todos os enfrentamentos que você possa ter, por favor, faça uma coisa. Não se aparte dos irmãos. Não se aparte da igreja. Não se aparte de Cristo. Não se aparte. Não se aparte. Não se aparte. Fique ali. Sofra. Como Paulo disse, tudo sofro. Tudo sofro. Mas sofri aonde? Na igreja, pela igreja. Sofri ali. Às vezes, um irmão que acontece de acontecer alguma coisa, uma desavença, uma situação, você não pode reprovar todos os outros por causa de um, de dois. Por favor, isso é meninice. Nós temos que considerar a Cristo como Senhor absoluto. Ver que nós somos tratados, amados, pelo Senhor no seio da casa de Deus, que é a igreja. Nunca, nunca. O último pensamento que você deve pensar é esse, mas é o primeiro que Satanás coloca no teu coração. Sim, porque daí você vai se enfraquecer, se você fizer tal coisa. Ele vai ganhar caminho no teu coração, e é bem possível que você retroceda lá onde você estava no mundo. Misericórdia, não, não aceite esse pensamento, isso é uma coisa do diabo, sugerida pelo diabo. Repreenda isso, em nome de Jesus, fale, não, eu sou do Senhor, e para o Senhor, e o Senhor me colocou nessa família, e é nessa família que eu estou sendo tratado, experimentado, o Senhor está fazendo com que eu cresça, conheça seus caminhos, é dentro dessa família, e o Senhor dá graça, irmãos, o Senhor dá graça, daqui a pouco você supera aquela situação, supera aquela, daqui a pouco vem outra, e supera aquela, daqui a pouco vem outra, e supera aquela, e daqui a pouco vem outra. Isso só vai durar, vai ter um fim, irmãos. Até quando Jesus voltar. Daí, dali para frente, você não vai ter enfrentamentos mais. Você vai crescer no amor, sendo experimentado. Você vai crescer no amor, e você vai crescer no amor, que daqui a pouco uma ofensazinha, uma coisa, já não vai te ofender mais. Porque você cresceu no amor. Crescendo o amor, cresce o suporte. Não diz, suportai-vos uns aos outros, hein? Amor. Você cresceu no amor. Cresceu, cresceu, cresceu. Teu coração se alargou. Você consegue amar mais. Esse é o coração do nosso Senhor conosco, irmãos. Sabia? O coração do Senhor é muito grande. Porque se Ele fosse nos reprovar nas coisas que fazemos e ofendemos, todos nós estaríamos reprovados. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que a demonstração da grandeza do seu amor, Ele doou uma pessoa, o seu filho. Olha o tamanho do amor de Deus. Nos amando, sendo nós ainda pecadores. Como é bom servir o Senhor, irmãos. Por isso a Bíblia diz, servi ao Senhor com alegria. Está numa luta? Cante ao Senhor. Mas não consigo. Não, tua alma não quer cantar. Mas o teu espírito quer cantar. Cante. Louve o Senhor. Às vezes, num canto que você canta ao Senhor, é uma posição de fé. A alma quer que você fique ali naquele marasmo, né? Curtindo aquela coisa ruim, mas o Espírito quer que você se sobreponha. Como é que eu devo me sobrepor? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Se você tiver fé para confessar a palavra, você não acaba de confessar, você já está fortalecido. Ou alegre-se cantando uma canção. É, ué, pronto, é uma determinação. Alma minha, eu te determino. Fica quieta aí. Louve o Senhor. Alegrar-se, né, em cantar diante de Deus. Até me lembrei de um cântico agora, nesse que eu falei, eu acabei esquecendo. Falei de alegria. É, é isso mesmo. Senhor, me alegro em ti. Imagina, na luta, hein? De júbilo salta o meu coração. Não está, não tá cheio de júbilo. Mas é uma posição de fé, não é? Cri, por isso. É, mas se crê quando está alegre só. Ué? Senhor, me alegro em ti. Tô, uma luta terrível. De júbilo salta o meu coração. Não tem júbilo nenhum. Pela fé. Pois vitórias recebi e também perdão. Pois vitórias recebi e também perdão. Quando você chegar no aleluia, teu coração já vai estar mudado. Aleluia, 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 aleluia. Depois, passei tribulação, oh meu Deus, e acusação do tentador, mas peguei nas tuas mãos, que me sustentou, Senhor. Mas peguei nas tuas mãos, que me sustentou. Aí você vai estar quebrantado, chorando lá nessas alturas. Aí você vai dizer: aleluia, 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 aleluia. Aí você vai lembrar dos irmãos, e na multidão dos santos eu quero declarar, sozinho, irmãos, ou com a multidão, só com a minha boca, mas também com o meu viver. Isso é realidade. E na minha vida, tu és Senhor. Claro, se tu és Senhor, é Senhor de todas as formas, irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Cadê a tribulação? E a tristeza? Foi embora, não existe mais. Você venceu. Cristo venceu em você. Um posicionamento de fé. É isso aí, irmãos. Chega de ficar: ah, eu nasci assim. Tinha um irmão que dizia que tem irmãos Gabriela, né? Gabriela, os mais novos não vão entender essa linguagem, né? Os mais velhos, quer dizer, os mais velhos não. Os homens de mais tempo e as mulheres de mais tempo vão entender essa linguagem. Que tinha uma novela na Globo, eu não assistia, não tinha nada a ver comigo. E tinha uma música. Não, a gente ouve as coisas, né? Ouve. Tinha uma música que dizia: eu nasci assim, eu vivi assim, e eu não sei o quê. E no final dizia: Gabriela. Daí esse irmão, sabendo disso, dizia que existia irmãos Gabriela. Que eles nasceram assim, eles vão ficar assim e vão morrer assim. Não, irmãos, não, não. Nem tem irmãos Gabriela. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas vão se passando, tudo vai se fazendo novo. Aí, ó, é isso aí. O novo traz alegria. O novo é da fé. O novo renova. O novo traz esperança. Claro, o novo traz libertação. O novo, no novo tem vida, irmãos. Onde passa a vida, não tem lugar para outra coisa. Só que é uma questão de posicionamento de fé. Confessar a vida é um posicionamento de fé. Então, confessemos o Senhor. Confessemos a vida. Confessemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Deus, mas Ele tem que ser o nosso Senhor. Eu tenho que estar subserviente, cabeça quebrantada, coração, diante da sua soberania. Lembremos de uma coisa. Ele cuida bem de nós, irmãos. Cuida. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Ele é o Deus da nossa vida. Vamos colocar de pé, irmãos. Cide. Mas vamos cantar aqui nas vozes. Pode ser no instrumento também. É isso que eu acabei de cantar, junto com vocês. Como é que é o começo mesmo? Senhor, me alegro em Ti. De júbilo salto meu coração, pois vitórias recebi e também perdão. Pois vitórias recebi e também perdão. Aleluia. Pois tribulações e acusação do tentador, mas peguei nas tuas mãos que me sustentou, Senhor. Mas peguei nas tuas mãos que me sustentou. Aleluia, 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 aleluia. E na multidão dos santos eu quero declarar, não só com minha boca, mas também com meu viver. E na minha vida, Tu és Senhor. Aleluia, irmãos. Pai bendito, Tu és bom e misericordioso, Senhor.